Bom, vamos mudar o jazz para um jazz bem mais sério, digamos assim, né, Kelly? De uma das pautas mais difíceis aqui no Brasil e, infelizmente, persistente. É uma pauta persistente e é quase que diária. A gente tem notícias sobre violência contra a mulher diariamente, né? E quando a gente não tem, a gente sabe que não chega, porque a violência acontece e, infelizmente, a gente não consegue diminuir isso. E tem um nome, né, Kelly? Tem um nome para uma lei... que realmente as coisas começaram a se movimentar no Brasil. Quero que, por favor, tu traga pra gente aqui.
E Potter, até já elogiando o esforço da nossa produção, que há muito tempo busca essa entrevista, Lisiele Zanquetin, Bruno Pancô e Yuri Falcão, com a Maria da Penha, que está na linha conosco. Tudo bem? Bom dia.
Ah, bom dia, viu? Prazer estar falando com vocês, até que enfim, né?
Mas esforço de produção é sempre algo que a gente destaca aqui e que bom te receber. Ainda mais esse ano, um ano em que a gente está celebrando 15 anos da legislação. Uhum. A legislação tem o teu nome. Nenhum de nós aqui no programa tem uma lei com o nosso nome. Acho que tem uma força imensa nisso e tem uma história pessoal tua para que essa lei, para que esse tema virasse lei. Eu queria te perguntar, passados 15 anos, essa lei está sendo cumprida ao que se propôs? Ela está funcionando, Maria?
Olha, a gente tem que partir do começo. Vamos supor, a Lei Maria da Penha, ela não veio para punir os homens, certo? Começo dizendo assim, ela veio para punir o homem agressor, que é muito diferente. Essa lei, ela foi muito bem estudada e trabalhada. Ela demorou, o que serviu de base para ela foi o meu caso, que eu fui vítima de violência doméstica no ano de 1983, né? O meu caso demorou 19 anos e 6 meses para ser concluído. Nesse período, o meu agressor por duas vezes foi a júri popular e por duas vezes os advogados dele colocaram que o julgamento havia sido contra a prova dos autos, certo? Agora, são manuseios de advogados, né?
Uhum.
Existe advogados e advogados, né? Então, houve assim, esse atraso, mas quando houve o primeiro julgamento, que ele saiu do fórum em liberdade, porque os advogados deles entraram com recurso dizendo que aquele julgamento havia sido contra a prova dos autos. Então, eu me decepcionei bastante, me recolhi, fiquei muito chateada e resolvi, então, escrever um livro, Sobrevivi, Posso Contar, né, que eu considero a carta de alforria da mulher brasileira. Por quê? Porque esse livro chegou às mãos do Sergio e da OEA, do Sergio e Cladem, que denunciaram o Brasil na OEA sobre esses casos de violência contra a mulher que não eram julgados e eram prescritos, né? E o meu caso estava ali, através daquele livro, demonstrando todo o caminho que já tinha sido feito, né? E a pendência que estava acontecendo. Então, a OEA colocou no seu relatório final, já que o Brasil se silenciou sobre as mensagens enviadas pela OEA, e colocou a necessidade da legislação brasileira ser criada uma nova legislação, que a que existia não atendia a demanda das mulheres vítimas de violência.
A senhora,
então, baseado nos tratados internacionais que o Brasil já havia assinado e ratificado, deveria ser criada uma nova legislação. E essa legislação aconteceu, foi criada. Me homenagearam simbolicamente, batizando a lei com o meu nome, e essa legislação foi aprovada por unanimidade no Congresso Nacional.
A senhora, a gente sabe da sua história, mas tem muita gente que não sabe por que a lei Maria da Penha se chama Maria da Penha, né?
Eu gostaria por isso, que a homenagem que me foi feita,
sim,
né?
Sim, Mas eu gostaria que a senhora descrevesse o que lhe aconteceu e como a senhora se encontra hoje, se isso não lhe causa algum tipo de espécie, né? A senhora conta isso para muitas pessoas que não sabem o que lhe foi feito e as consequências do que lhe foi feito para que essa lei acabasse ganhando seu nome.
Pronto. Eu estava dormindo no meu quarto, né? Por volta de 5 horas, 6 horas da manhã, eu acordei com um forte barulho dentro do quarto. Quis me mexer, não consegui, e imediatamente eu pensei, puxa, o Marco me matou. Então, naquele momento, eu senti que eu estava morrendo e pedi muito a Deus para não deixar que minhas filhas ficassem órfãs de mãe, né? Os vizinhos me acudiram, me levaram para o hospital, eu passei dois meses hospitalizada, fui submetida a 11 cirurgias nessa hospitalização, e depois eu tive que, também eu consegui uma vaga no SARA de Brasília, e lá eu comecei a minha recuperação física. Para vocês terem uma ideia, quando eu saí, a minha lesão foi quase que me deixa tetraplégica. Quando eu saí aqui de Fortaleza para o SARA, eu não sabia, eu não conseguia escovar os meus dentes com as minhas próprias mãos. Eu não tinha o controle das minhas mãos. E quando eu voltei do SARA, eu passei dois meses lá, eu voltei já recuperada dos meus membros superiores, né? E os outros eu fui aqui trabalhando já com fisioterapeuta, né? Tudo mais, algumas cirurgias para me dar uma melhor postura de sentar, que eu tinha fortes contrações, que podiam até me derrubar da cadeira, e tudo isso foi feito. Então, eu me perdi agora um pouco, mas o foco da sua pergunta foi...
O que ele fez com a senhora para que houvesse todas essas consequências?
O que ele fez?
O que ele fez, exatamente? Qual foi o ato?
Sim. Não, o seguinte, eu conheci quando eu fui para São Paulo fazer um curso de pós-graduação, ele também estava fazendo um na área dele, que é a área de economia, né? Aí nós nos casamos, depois voltamos para a minha terra natal, quando eu terminei o curso, ele veio logo depois, quando terminou o curso dele. E com o nascimento das nossas filhas, ele conseguiu a sua naturalização de brasileiro. Ele era um professor da Colômbia, né? Que veio fazer o curso aqui na Universidade de São Paulo. Então, no momento em que ele mudou a sua maneira de ser, aquela pessoa amiga, Fábio, começou a se tornar uma pessoa muito intransigente e violenta até para com as próprias filhas. E isso aí me desnorteou. E eu não queria continuar com aquele relacionamento, mas eu não podia tomar uma decisão. Por quê? Porque foi numa época em que o movimento de mulheres de São Paulo, da região sul, aliás, né, aí Rio Grande do Sul também, começou a dar visibilidade aos casos de violência contra a mulher que aconteciam apenas pelo fato da mulher não querer continuar um relacionamento abusivo. Como ainda hoje acontece, quando as mulheres vivem esse relacionamento abusivo e não procuram a Lei Maria da Penha para sair daquela situação. Termina em feminicídio, né? Então, eu não me atrevi a dizer que eu queria me separar, que eu vou me separar de qualquer jeito, não. Eu cheguei a conversar em alguns momentos que eu achei que eu poderia conversar, por que a gente não se separava? Porque eu estava sentindo que ele estava muito feliz ao meu lado. Comecei assim, entendeu? Então, eu achava melhor a gente se separar para ele seguir a vida dele, né? Arranjar uma pessoa que o compreendesse melhor, que gostasse dele e tudo mais. Então, dessa maneira, eu não consegui sair do relacionamento e sofri uma tentativa de homicídio que quase me leva à vida.
E essa parte tu contas no livro, né, Maria, mas como a gente tem uma gama de ouvintes que pode não ter se familiarizado com a história, tu chegou a narrar, né, que tu achou que ele tinha te matado. Ele disparou, ele usou outros métodos, ele teve violência para além da arma, ele te bateu. Se tu puder, claro, é muito difícil também falar disso.
Não, eu estava dormindo. Eu estava dormindo. Eu acordei com um tiro nas minhas costas. Entendeu? Eu acordei com aquele tiro que mexeu e não consegui mais. Quem cuidou de mim foram os vizinhos. Porque ele foi encontrado com uma corda no pescoço, deitado na cozinha. E o que é que ele falou? Que ele lutou contra quatro assaltantes que haviam entrado na casa.
Ele construiu, forjou uma cena que não existiu.
Isso. E ele, eu, como é que se diz? Eu acreditei nessa história como todo mundo acreditou. E depois...
A senhora também acreditou na versão dele inicialmente?
Claro.
Ah, sim.
Eu acreditei. Então, quem desmascarou a versão dele foi quem? Os vizinhos. O vigia da construção da frente à nossa casa, que disse que estava cedo fora de casa e não saiu ninguém da nossa casa, não entrou ninguém. Entendeu? Os vizinhos olharam pelo quintal do muro, não viu ninguém. Né? A cachorra não latia, não, quer dizer, a cachorra, a gente tinha uma pastora alemã, um pastor alemão, latiu, não encontro, quer dizer, não tinha ninguém estranho para a cachorra estar latindo.
Sim, agora, é claro, eu não tenho números aqui, evidentemente, mas a gente vê pelo noticiário, pelo que a gente vem acompanhando, que, em geral, a causa dessas agressões aí é quando a mulher quer se separar e o homem não aceita a separação. A senhora disse para o seu ex-marido, eu estou vendo que tu estás infeliz no nosso relacionamento. E muitas vezes o homem está infeliz mesmo, mas ele não quer se separar. Nesse sentido. Na sua experiência aí, o que a senhora sente, o que a senhora vê? Por que o homem, mesmo estando infeliz numa relação, não quer se separar a ponto de cometer uma sandice dessa?
Olha, eu acho que ainda hoje, as mulheres que são assassinadas, elas estão sofrendo um relacionamento abusivo, psicológico ou mesmo físico. E ao invés dela procurar seus direitos, ela tem que se conscientizar sobre que ela tem direitos. Ela não tem que colocar para o seu agressor, eu vou te botar na Lei Maria da Penha. Porque isso vai exacerbar, entendeu? A sua agressividade. Então, as mulheres têm que fazer o quê? Não existe a lei? Todo mundo não fala que a lei existe? Então, ela pega uma amiga da sua confiança, um familiar da sua confiança e vai ao centro de referência da mulher se inteirar sobre os seus direitos. Porque, para mim, a política pública do centro de referência da mulher é a primeira que a pessoa deve ir. Porque lá, essa vítima, ela vai ser um atendimento psicológico, jurídico e social. Então, ela vai ser orientada. Ela vai ser mostrada para ela os caminhos que ela pode seguir. E a partir dessa reflexão, ela não precisa tomar uma decisão na hora. A partir dessa reflexão, ela vai voltar ou não. Entendeu? Vai denunciar ou não. Ela precisa refletir, né? Se quiser, volta novamente ao centro de referência e toma a decisão para ser encaminhada. Vamos dizer, no pequeno município que não precisa um outro equipamento, no seu centro de referência da mulher. E dentro de uma unidade de saúde, e isso é muito importante, esse centro de referência, depois que essa mulher estiver conscientizada, essa mulher, ela vai ser direcionada para uma macro-região. Nessa macro-região, então ela vai encontrar a delegacia da mulher, entendeu? E como ela vai encaminhada, ela vai ser acolhida com mais qualidade para denunciar, para ir numa casa-abrigo junto com seus filhos menores, ser orientado sobre uma atividade econômica para ela poder se sustentar, entendeu? Seus filhos, naquela macro-região, eles vão estudar numa escola próxima à casa dessa senhora que está numa casa-abrigo, entendeu? Então, essa rede tem que funcionar na macro-região, porque num pequeno município só precisa ter um centro de referência dentro e unidade de saúde. Porque se esse centro de referência for colocado no, num espaço público, nenhuma mulher vai adentrar ele, porque na hora que ela adentrar, todo mundo do município já sabe que ela entrou lá. Porque município pequeno, todo mundo sabe da vida de todo mundo.
Sim.
E tem quando uma, ela tem... chegar em casa, o marido já tomou o incidente que ela teve lá.
As repetições, né? Isso é uma. A senhora contou parte, né? Obviamente, né? Do que viveu com ele, né? Porque teve tentativa de ele eletrocutá-la no banho. Isso, né? A dona Maria da Penha não falou pra gente, né? Aqui, mas quem sabe a história, o tiro a deixou paraplégica.
Isso.
Né? Então ela convive, né, com o que esse tiro ocasionou todos os segundos da vida dela. Né? E a gente vê a repetição. É claro que a Lei Maria da Penha dá visibilidade com o nome e com a sua história, né, para a violência que acontece contra as mulheres. Mas sempre, quando acaba com o pior possível, que é a morte, com o assassinato, nunca é a primeira vez. Sempre a mulher buscou uma delegacia, buscou ajuda, buscou alguém, né, e isso não basta. Né, não basta, porque a Maria da Penha afasta o homem da mulher. Afasta o homem da mulher, né? Aliás, ela até, a Lei Maria da Penha já foi usada até para um homem que apanhava dos vizinhos. E aí foi usada parte da lei para manter os vizinhos afastados deste homem. Então, essa lei, ela cresce também, né? Mas eu volto à repetição com a senhora, né? É sempre uma repetição. Nunca é um caso só. Por que que ainda falha isso no Brasil? Por que que não basta um chamado só da mulher para salvá-la?
Porque... Olha, é porque é exatamente, primeiro, as mulheres são resistentes aí à denúncia. Primeiro porque ela tem vergonha, depois porque na cidade dela não existe uma delegacia. Mas eu acho que o centro de referência tem que existir para que ela se fortaleça, ela tome conhecimento de como ela pode sair. Porque quando ela vai numa delegacia, ela pode ficar nervosa, entendeu? Não saber o que falar, né? Omitir algumas coisas por vergonha, entendeu? E ela indo para o centro de referência, que é uma política pública, assim como o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar existe em todo o município. Então vamos ter o centro de referência dentro da unidade de saúde para dar descrição ao momento em que essa mulher entra no centro de saúde, né, para cuidar do seu ferimento do corpo e da alma, porque ela é vítima de violência psicológica e física, no caso, né? E no posto de saúde ela vai ser orientada. E...
vai ser orientada.
Por região, uma macro-região, ela sendo orientada, ela já tem um histórico de acolhimento para essa macro-região. Ela está levando um histórico de atendimento do centro de referência para essa macro-região, onde ela vai ser trabalhada e ela vai ter a sua segurança dentro de uma casa-abrigo. O companheiro dela não vai saber por onde é que ela foi. Quantas macro-regiões existem aí no estado de vocês, né?
Sim, sim.
Então, é uma escolha estratégica do Centro de Referência da Mulher dentro dessa unidade de saúde para onde enviar essa mulher.
A senhora fala, entendi, claro, que vai ser um lugar que vai tratá-la melhor, que vai encorajá-la, que vai protegê-la, né? Que vai ter gente preparada para ouvir aquilo e saber o que fazer com aquela informação, né? Que geralmente é uma informação triste, né? Bom, a senhora conta pra gente algo que começou lá na década de 80, que ficou 19 anos passando por um processo, né, jurídico, só que o seu ex-marido, o autor do disparo, das tentativas, né, de assassinato, ele percorre o mundo ainda. E ele foi notícia, por incrível que possa parecer, agora recentemente, porque um deputado de Santa Catarina o recebeu no gabinete, postou uma foto com ele, né, a gente está falando do seu agressor, ele se chama Marco Antônio Heredia Viveiros, e a notícia que o deputado dá é que ele foi ao gabinete para contar a versão dele dos fatos. o que esse deputado lá de Santa Catarina chamou como, no mínimo, intrigante. Essa versão dele foi trabalhada na justiça e derrubada.
Sim.
Foi derrubada, né?
Olha, o inquérito foi todo estudado, analisado.
Sim.
Entendeu?
Sim, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, né?
Cumpriu 2, né?
Cumpriu
2. Mas isso aí é os trâmites da justiça brasileira. Eu só quero dizer o seguinte, que houve um reconhecimento do meu processo que realmente ele foi o autor da tentativa de homicídio, né? O momento dele, como é que se diz, de contestar, já passou. Os advogados dele conseguiram prolongar os recursos, o tempo desses recursos serem julgados. Entendeu? Por que essa demora? Por que é que não foi julgado com mais rapidez? Por que é que passaram 19 anos e 6 meses para ele ser punido e só foi punido pela pressão internacional? O que é que tinha de errado no processo? Ele requeriu alguma coisa errada? Há um requerimento que os advogados dele fizeram, foi de que o julgamento tinha sido contra a prova dos autos, mas não foi. Porque o julgamento foi um julgamento honesto baseado no processo. As contradições ditas do próprio julgamento, ele se contradisse outra vez. Então, problema, eu ignoro, mandaram para mim não pesa, nem contribui o que ele está fazendo. A minha luta hoje não é em relação a ele, não quero nem saber. Ele que se vire e faça o que ele quiser. Mas a minha luta é para que a lei que leva o meu nome, ela realmente funcione.
E aí,
eu estou dando as dicas.
Eu queria aproveitar para perguntar uma coisa para a senhora sobre isso, né? É difícil para a mulher fazer a sua versão, mostrar a sua versão, fazer com que ela seja ouvida e com que ela seja acreditada? Ainda é muito difícil? As pessoas costumam duvidar do que a mulher contou?
Olha, eu não tenho essa experiência de ter ouvido coisas que ninguém acreditou em mim, não. Eu não tenho esse feedback de pessoas que não foram bem atendidas. Eu acho, sim, que é necessário que se tenha uma ouvidoria, entendeu? Para o atendimento das mulheres que utilizam a Lei Maria da Penha, né? Que aí cada mulher pode colocar, se foi bem atendida, se não foi, né? Que por enquanto a gente tenha notícias, as notícias aparecem via mídia mesmo. Por exemplo, olha a notícia, as notícias aparecem assim pela falta de capacidade, inclusive de pessoas que atuam na rede. Por exemplo, eu não sei em que cidade foi aqui do Brasil, mas foi uma grande cidade, que o agressor de uma vítima estava preso, o juiz soltou o agressor, e esse agressor foi direto para a casa dela e matou esta mulher. Por que isso aconteceu? Porque o juiz, ele deveria entender e ter aprendido que na Lei Maria da Penha, quando acontece a soltura de um agressor, a mulher tem que ser avisada com antecedência para tomar suas providências de se esconder. Essa vítima não sabia de nada sobre isso. Aí sabe o que o juiz respondeu para a imprensa? Eu não podia adivinhar que ele ia matar ela. Ora, mas se o camarada está preso porque foi agressor, e matar a mulher, foi preso. A mulher corria risco, se tivesse com ele, risco de vida. E esse juiz não entender que a lei determina isso e não fazer nada. Ele foi o culpado pela morte dessa mulher.
Mas o Brasil, a gente, a senhora está falando aí, por exemplo, mesmo com a Lei Maria da Penha, que é um avanço, inegavelmente, né? A gente vê como a legislação brasileira é fraca, né? O seu próprio agressor, ele ficou preso 2 anos, né? 2 anos, tá solto aí e tal. Isso com toda a pressão que houve, né? É uma legislação que ela é
sempre ela leniente, visa pros abusadores, né, Davi? Os outros abusadores soltos, que não vai acontecer, não vai dar muita
nada.
Coisa. Não é, a legislação serve, além de punir quem faz, de mostrar para quem está fora, falar assim, olha, se fizer vai acontecer isso aqui.
É, né?
Ela não é dura, né?
Olha, a mídia tem mídias e tem mídia. Eu não quero me colocar essa parte da visibilidade que deram a esse agressor, né? Ele já cumpriu a sua pena, ele está atrás de fazer média. O problema não é meu. O meu problema, o meu foco é fazer com que a Lei Maria da Penha seja bem implementada. Entendeu? Hoje, o meu ex-marido, ele tem direito à vida dela, levar a vida dela do jeito que ele quiser e fazer o que ele quiser. Eu não me importo com isso e nem quero. E tenho raiva de quem se importa. Entendeu? O meu problema é a minha lei. Chegue para mim e vamos dizer, nós podemos sensibilizar a gestão tal para fazer isso. Chegue para mim, eu ir junto. Quantas mulheres já foram salvas por causa da lei? Quando eu presencialmente estava nos eventos, quando o evento acabava, todas as mulheres que estavam naquele recinto, as que tinham sido vítimas de violência, queriam tirar uma foto comigo e dizer o seguinte, eu fui salva pela sua lei. E quantas mulheres já foram salvas por esta lei?
É um assunto sempre bem, muito, muito complicado aqui. A gente agradece muito a sua presença. Eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece essa história. A sua história, né? E o Timeline conta novamente ela aqui com a presença, né, sua. E a gente sabe que óbvio que tem todas as falhas, mas há um avanço, né? Há um avanço. A gente tem um nome, uma tipificação agora, né? E a senhora está trazendo outras ideias também, né? De uma espécie de centro de referência para as mulheres procurarem, né? Porque a delegacia ainda é um ambiente... Muitas delegacias, infelizmente... são um ambiente hostil para a mulher, né? Então, muito obrigado pela sua fala novamente. A gente sabe que é muito difícil para a senhora contar sobre isso.
Certo. Eu gostaria de ter dois pontos. Primeiro, que vocês mandassem esse áudio para mim, né?
Pode deixar.
Vai ser enviado. Ao vivo aí.
Vai ser enviado.
Tá, esse áudio para mim. E segundo, que a minha luta agora é pelo centro de referência dentro das unidades de saúde, dos pequenos municípios, e a questão da educação. Só assim a gente vai desconstruir a cultura do machismo e a cultura do racismo e outras culturas que estão opressoras. Quer dizer, de uma maneira geral, a gente vai levar a questão dos direitos humanos para as pessoas, as crianças de fundamental, médio e universitário. Esse juiz que eu me referi nesse caso, com certeza, ele viveu numa... Eu não posso dar certeza, mas assim, provavelmente, desculpe, ele viveu numa família onde o pai batia na mãe. E a mãe aguentava tudo, porque não existia uma Lei Maria da Penha. Ele levou essa cultura no seu cargo de juiz. E trabalhou a Lei Maria da Penha ao contrário. Entendeu?
Sim.
Então é isso que a gente precisa desconstruir da educação. No fundamental, quantas criancinhas chegam na escola e são vítimas de bullying, viram o pai bater na mãe, viram o vizinho bater na mulher? Qual é a educação que ele vai levar para o seu futuro? Ele aprendeu a ser assim. Ele aprendeu a ser violento, ele aprendeu... a tirar vantagem em tudo. Então, a gente precisa educar as crianças para elas se sensibilizarem e evitar, inclusive...
Acho que caiu de novo.
Não, para mim...
Pra isso.
Eu acho, Maria, a gente teve um pequeno corte, mas que essa tua reflexão final, a gente está se encaminhando mesmo para o final por causa do tempo, ela é ela é a chave da mudança.
A
gente se preocupa muito em punir o agressor, e isso tem que ser feito, por óbvio, a lei existe para isso, mas se nós não mudarmos a mentalidade dos nossos meninos e meninas, porque isso. O que faz um homem pensar que ele tem direito de levantar a mão?
Tem o poder.
É, que ele tem o poder, que a mulher não pode se separar dele, porque senão ele vai matá-la. Isso, ninguém nasce com essa consciência de que é dono do outro. De alguma forma, a cultura, e a cultura como algo que se perpetua, né, de hábitos que se perpetuam numa sociedade, ela coloca no homem esse pensamento, essa crença disfuncional. Acho que essa é a palavra, essa crença disfuncional, de que ele é dono da mulher.
É, então ele aprende isso na sua infância. Nós temos, o Instituto Maria da Penha tem um projeto, Maria da Penha vai às escolas. A gente tem sensibilizado inúmeras escolas públicas, através do cordel e da música. Tenho certeza que daqui a alguns anos, essas pessoas, essas crianças que foram sensibilizadas pelo que é certo, serão outras, né, em relação à sociedade. Você não fará parte de quem faz parte da sociedade intolerante.
Perfeito.
Entendeu?
Dona Maria da Penha, muito obrigado pelo seu carinho com a gente aqui. A nossa produção vai, quando for publicado no Spotify, vai mandar o áudio inteirinho do programa para a senhora, certo?
Tá legal. Muito obrigada também, viu?
Valeu, um beijo, até mais.